Atenção! Esse podcast trata de assuntos violentos e pode não ser adequado a pessoas sensíveis a esses temas. Uma mulher terrível que durante anos da sua vida pulou de um casamento para o outro, se livrando dos maridos, dos filhos e enteados com a ajuda do seu único e maior amigo. Um pó branco chamado arsênico. Prepare-se, a carruagem sobrenatural de hoje vai te levar para a segunda parte da história da Marian Cotton, a primeira serial killer na Inglaterra. Essa é a Carruagem Sobrenatural, o podcast de histórias reais que vão alimentar seus pesadelos. Eu sou Thaís Messora e vou te conduzir nessa viagem sombria. Bem-vindo a bordo, os passageiros. Se você ainda não ouviu o início da história da Marian Cotton, eu recomendo que volte para o último episódio para saber tudinho sobre como ela começou a sua carreira de crimes na Inglaterra vitoriana. Mas, de toda forma, eu vou fazer um breve resuminho aqui para, se você preferir, ficar aqui mesmo e também para relembrar quem ouviu e pode ter esquecido de alguma parte. A Marian teve uma trajetória repleta de reviravoltas e mistérios. Nascida Marian Robinson, em 1832, ela teve uma infância muito pobre e difícil. Aos 9 anos, perdeu o pai num acidente de mineração, mas ela ainda assim afirmava que essa foi a fase mais feliz da sua vida. O século XIX não era fácil, especialmente para os mais pobres. Ainda assim, ou talvez justamente por causa disso, a Marian tinha um objetivo ambicioso. Uma vida de luxo e conforto. Seu primeiro casamento com William Mowbray foi tudo menos isso. Com 4 ou 5 filhos e dificuldades financeiras, a Marian ansiava por mais. E a morte do William trouxe um seguro de vida e a liberdade para que ela se casasse com outro homem por quem ela tinha se apaixonado. Mas o destino lhe pregou uma peça e seus planos de conquistar um minerador ruivo chamado Joseph Natress foram por água abaixo. Ele já era casado. Depois disso, a Marian se tornou uma mestra na arte do envenenamento, usando de arsênico, uma substância facilmente disponível na época. Seus crimes incluíram o primeiro marido, o segundo marido, George Ward, seus filhos e enteados. As mortes sempre eram consideradas como naturais e causadas por doenças. E assim, ela seguiu, se livrando de um marido após o outro, coletando seguros de vida e os bens do parceiro, além de matar também as crianças. Quando ela se casou finalmente com um homem rico chamado James Robinson, ela podia ter sossegado e parado com a sua vida de crimes. Mas ela criou confusões financeiras e deu o próprio filho como garantia numa loja de roupas. A relação com James acabou e ele teve sorte de sobreviver junto com o filho que teve com a Marian. Ao trabalhar como governanta para um viúvo, ela conheceu seu último marido, Frederick Cotton. Mais um casamento. Mais um seguro de vida para os filhos do Frederick. E o casal então se mudou e a Marian reencontrou o seu antigo amor, o ruivo Joseph Natress. Para ficar com ele, a Marian envenenou Frederick Cotton e 3 de seus 4 filhos. Mas, logo que começou a relação com Joseph, ela descobriu que havia outro homem com uma condição de vida muito melhor. E foi nesse ponto que a gente parou no último episódio, com Joseph Natress agonizando na cama, vítima de uma, entre aspas, doença, e sendo cuidado por ninguém mais, ninguém menos do que a Marian. Foi então que, ao receber a visita de uma vizinha, o Joseph, em suas últimas forças, conseguiu dizer:
"Não é febre o que eu tenho."
Mas, ainda assim, na época ninguém fez nada. Porque ele não conseguiu dizer com todas as letras: "Estou sendo envenenado, me ajuda." E a vizinha simplesmente deixou pra lá. De toda forma, enquanto Joseph estava agonizando em seu leito de morte, o cadáver do bebê da Marianne, que tinha morrido 4 dias antes, ainda estava na casa, porque ela queria esperar para enterrar os dois de uma vez só e com isso reduzir as despesas. E quando a gente acha que ela já tinha ido longe demais nessa história toda, a gata me aparece com essa: compra coletiva de funeral. Era uma mulher surpreendente, gente, vamos falar a verdade. Por fim, depois da morte do Joseph, só restou um enteado para Marianne, que ela certamente não matou antes para evitar levantar ainda mais suspeitas. Era o menino Charles Edward, o último filho do Frederick que tinha sobrevivido e que era tratado com bastante crueldade pela madrasta. Teve uma ocasião em que o Thomas Riley, que era o dono de uma mercearia e também o farmacêutico local, estava conversando com a Marianne e ela estava reclamando horrores do menino, dizendo que ele era um fardo para ela e que era terrível ter que sustentar o filho de um marido que já havia morrido. A Marianne ainda teve a capacidade de perguntar para o Thomas se era possível colocar o menino numa casa de correção, que era tipo um abrigo com trabalhos forçados para onde eram mandadas as pessoas que não tinham onde morar. Quando Thomas disse que o menino só poderia ir para uma casa de correção se a própria Marianne fosse com ele, a madrasta logo respondeu: "Ah, tá, tem importância não. Acho que ele nem vai dar tanto trabalho assim. Logo, logo ele vai embora, assim como todos os outros membros da família Cotton." Claro que o Thomas achou isso muito estranho, mas o que realmente ligou ali um alerta dentro dele foi o fato de que, apenas 6 dias depois, o enteado da Marianne estava morto. O menino tinha um seguro de vida, mas a madrasta nunca chegou a ver a cor do dinheiro. E os acontecimentos que se seguiram à morte dele nos explicam o motivo. Thomas Riley já andava desconfiado das atitudes da Marianne. Mas qual não foi o seu espanto quando, no dia 12 de julho, menos de uma semana depois da fatídica conversa com ela, o Thomas estava passando pela rua quando foi chamado pela Marianne, que estava aos prantos, dizendo que o seu pobre enteado, o querido Charles Edward, havia morrido.
"Oi? Quê? Hã? Ah, não, não, pode deixar. Falo sim."
"Gente, desculpa, mas os cavalos pediram para avisar que, se vocês gostam de histórias sombrias e cheias de mistério, deviam conhecer os meus livros. E por que não começar com Rastros da Loucura, o meu último lançamento? Nesse livro, você vai conhecer a Alice, uma universitária com um passado traumático que começa a ser assombrada por pesadelos terríveis toda vez que ela dorme. E tudo vai ficando muito pior quando os pesadelos cruzam a barreira da realidade e ela precisa buscar respostas no seu passado antes que seja tarde demais." O livro está disponível em formato de e-book na Amazon e agora tem uma novidade para você que é assim como eu, que adora ter um livro físico. Bom, você já pode comprar o livro físico direto comigo. É só me mandar uma DM no Instagram da Carruagem ou no meu perfil pessoal, que é o @ThaísMessora. Aí é só falar lá comigo que eu mando o livro com frete grátis para todo o Brasil, autografado e com brindes especiais. E depois desse momento merchan, vamos seguir com a nossa viagem. E vamos falar a verdade aqui. Nesse momento, a Marianne estava ali tentando ganhar o prêmio de madrasta dissimulada do ano. E esse era meio que o modo de agir dela, né? Se fazia de boa cuidadora e fingia sofrer muito com cada uma das mortes que acontecia. Além disso, quando as pessoas que ela matava ainda estavam, entre aspas, doentes, ela sempre chamava médicos para ajudar a tentar curá-los. Mas aquela coisa, né? Conforme a confiança dela em seu método foi crescendo, ela foi ficando cada vez mais descuidada. Então, o comentário que ela tinha feito dias antes de que o menino Charles Edward logo iria embora, assim como o resto da família Cotton, não pegou nada bem. Eu, particularmente, acho que foi meio ingênuo da parte dela achar que falar que o seu enteado de 7 anos daqui a pouco ia morrer e em seguida provocar a morte dele, não ia deixar as pessoas com uma pulga atrás da orelha. Thomas Riley tinha certeza de que o menino tinha sido assassinado e se recusou a olhar o corpo como a Marianne pediu que ele fizesse. Em vez disso, ele correu para avisar as autoridades. Foi aberto um inquérito e o corpinho do pobre Charles Edward passou por uma autópsia. Isso, à primeira vista, é o tipo de coisa que parece que vai resolver a questão, né? Porém, a gente tem que se lembrar que estamos no século XIX e que os métodos de investigação de causa-mortes não eram assim tão refinados. Para vocês terem uma ideia, o corpo do menino foi examinado na mesa da casa da Marianne. Então, o Dr. Kilburn, o encarregado do exame, deu o seu parecer de uma morte natural. Mas é claro que ele não estava também procurando envenenamento por arsênico. E ele terminou o exame com uma vaga sensação de que tinha alguma coisa errada, mas ele não conseguia identificar o que exatamente. De toda forma, o médico teve a ideia de guardar parte das vísceras do Charles Edward em potes de vidro e os enterrou no próprio quintal. Um tanto estranho, sem dúvida. Mas foi uma sábia escolha. Daí, com o inquérito encerrado, a Marianne seguiu a vida normalmente. Mas as fofocas corriam soltas na cidade e até alguns jornais já noticiavam as suspeitas de que o menino tinha sido, na verdade, envenenado. Assim, o médico foi convencido a fazer uma nova análise nos restos mortais do Charles Edward. E quando ele desenterrou os potes e analisou o conteúdo usando um método mais consistente, adivinha qual foi o resultado? É óbvio, no estômago do menino havia uma quantidade mortal de arsênico. Era 6 PM quando o médico descobriu isso e ele correu para avisar as autoridades. A Marianne foi presa na manhã seguinte. Bom, a princípio, a nossa assassina de hoje foi acusada somente do assassinato do menino Charles. Mas, logo as acusações incluíram também as mortes de Joseph Natress, Frederick Cotton Jr. e do bebê Robert. A polícia exumou os corpos dos três e o resultado foi o que já era esperado. Enormes quantidades de arsênico foram encontradas em todos os corpos. E aqui entra um detalhe muito interessante. A polícia também pretendia exumar o corpo do último marido da Marianne, o Frederick Cotton. Mas, depois de cavarem, surpresa, o corpo simplesmente não estava na cova. E isso nos leva a mais uma viagem passada da Carruagem Sobrenatural, que é o episódio 11, sobre dois homens chamados Burke e Hare. E para você que ainda não ouviu esse episódio, nele eu falo justamente dos ressurrecionistas, os ladrões de cemitério do século XIX que vendiam corpos para faculdades de medicina usarem nas aulas de anatomia. E se foi esse mesmo o fim que o cadáver do Frederick Cotton teve, é até interessante, né? O pessoal da faculdade teve uma aula diferente, como fica um corpo depois do envenenamento. Tá, mas passando aqui o nosso momento do vale a pena ouvir de novo, vamos seguir com a história de hoje. Acontece que, quando a Marianne foi presa, ela estava grávida do filho do Quick Manning. Então, o seu julgamento foi adiado por 6 meses até que ela desse à luz. Nesse meio tempo, ela aproveitou para escrever cartas a antigos amigos, onde mais uma vez ela usou da sua imagem de mulher doce e delicada, dizendo que estava sendo injustiçada e que sempre se dedicou ao cuidado de todos ao seu redor. Os jornais sensacionalistas da época fizeram dela uma notícia recorrente, onde, ao contrário do que ela alegava nas cartas, a Mary Ann era retratada como uma mulher cruel e mesquinha e capaz de tudo por dinheiro. Com isso, ela se tornou um ícone quando o assunto era assassinato. Os pais diziam para os filhos que a Mary Ann ia pegá-los se eles não se comportassem, tipo um bicho papão ou um velho do saco. Olhando essa história hoje, a gente já se sente mal pensando, né, em todo o sofrimento que essa mulher espalhou, mas tem um agravante da época em que os crimes aconteceram. Na era vitoriana, que é o reinado da Rainha Vitória, que durou ali entre 1837 e 1901, existia um ideal de feminilidade muito forte na cabeça das pessoas. E a gente para e pensa que se hoje ainda tem gente aos montes que acreditam nessa figura feminina e angelical, imagina no século XIX. Tanto era assim que não era comum que mulheres fossem executadas por seus crimes. Na verdade, antes do julgamento da Mary Ann Cotton, fazia 74 anos desde a última execução de uma mulher no condado de Durham, onde ela vivia. Por isso que o caso gerou tanta repercussão e interesse. Em 7 de janeiro de 1873, Margaret Edith, filha do Quick Manning, nasceu na prisão de Durham. Tendo o bebê nascido, era hora de julgar a sua mãe assassina. E agora, uma pausa para nossa leitura sobrenatural, a indicação de um livro para você que curte os temas sombrios desse podcast. Se você gostou da indicação do último episódio, que tal um mergulho ainda mais profundo na história dessa terrível envenenadora do século XIX? No livro Lady Killer's Profile, Mary Ann Cotton, você vai conhecer todos os detalhes da vida dela em uma obra repleta de documentos da época e que investiga não apenas a vida da assassina, mas a de outras pessoas do seu convívio social. Então, se você é fã de True Crime, o que eu imagino que seja, já que você chegou até aqui, eu recomendo muito a leitura. E agora, voltando para nossa viagem. O julgamento aconteceu no início de março do mesmo ano. A Mary Ann permaneceu calada durante todo o julgamento. Foi permitido que ela permanecesse com o bebê e ela sabiamente ficou ali amamentando e ninando sua filha com muito carinho durante todo o julgamento para tentar conseguir a simpatia do júri e fazer eles duvidarem da sua capacidade de matar alguém. A defesa dela alegou que o Charles Edward tinha sido acidentalmente envenenado pela fumaça de arsênico que poderia ter saído do papel de parede verde que havia no seu quarto e por flocos da mistura de arsênico com sabão que a Mary Ann usava para limpar a casa. Mas aí o promotor demonstrou que isso não era verdade, que havia veneno demais nos corpos para ter sido meros acidentes. O corpo do Joseph Natress, por exemplo, tinha 4 vezes a quantidade de arsênico necessária para matar um homem. Sem contar que esses supostos acidentes eram muito convenientes, né? Já que todo mundo ficava doente e a Mary Ann seguia lá, saudável e serelepe, pronta para ir atrás do próximo marido. Pois é, a desculpa não colou. O júri não demorou para chegar a um veredito e Mary Ann Cotton foi condenada à morte por enforcamento. Ao proferir a sentença, o juiz disse a Mary Ann:
"Você parece ter dado vazão ao mais terrível de todos os delírios. O de que poderia executar seus planos perversos sem suspeitas.
E por mais que essa sentença pareça o fim, surpreendentemente, essa história ainda não acabou. Isso porque a Marianne não era mulher de se render. Enquanto permanecia presa, aguardando a sua execução, ela se ocupou de escrever mais cartas para conhecidos pedindo que eles fizessem uma petição para anular ou mesmo adiar a sua execução. Como não obteve resposta positiva, a Marianne lançou mão de outra estratégia. A sua filha Margaret, nascida na prisão, ainda continuava com ela. Então, a Marianne achou que, se o bebê adoecesse, talvez as autoridades tivessem pena dela e adiassem a execução para que ela pudesse cuidar da filha. Mas como fazer isso? Confinada em uma cela, ela não tinha acesso ao seu melhor amigo, o arsênico. Então, ela resolveu esfregar sabão nas gengivas da pobre bebê. Por sorte, um guarda viu o que ela estava fazendo e tirou a criança dela imediatamente. A bebê Margaret foi adotada e assim sobreviveu à ação maléfica da sua mãe. Para Marianne Cotton, as saídas haviam acabado. Seu tempo tinha chegado ao fim e ela sairia da cela diretamente para o cadafalso. A Marianne teve uma vida em diversos sentidos fora do comum. Tanto pela quantidade de homens com quem se casou, quanto pelas diversas ocasiões em que recebeu os valores de seguros de vida e por sua predileção pelo uso do veneno para resolver os seus problemas financeiros. Assim, sua morte não poderia ser como a de qualquer outro condenado à forca. O carrasco escolhido para executá-la se chamava William Calcraft, um homem de 73 anos conhecido por ser particularmente cruel e, em suas execuções, ele aplicava o que era conhecido como a queda curta. Esse método consistia em não usar uma corda muito comprida nos enforcamentos. Assim, quando o alçapão abaixo do condenado se abria, o pescoço não quebrava, dando ao prisioneiro uma morte lenta e agonizante, girando no fim da corda. No dia 24 de março, Marianne Cotton foi levada à forca por seus crimes. Uma multidão esperava para assistir ao fim da assassina que serviu à morte para mais ou menos 21 pessoas. Ela demorou 3 minutos para morrer. Mas permaneceu viva na memória dos ingleses por muitos anos. Em junho do mesmo ano, Marianne Cotton já figurava entre as atrações da Câmara dos Horrores do Museu de Cera da Madame Tussauds. E a história da envenenadora também foi transformada em uma peça de teatro que foi descrita da seguinte forma pelo jornal local. Um delicioso horror que foi oferecido a uma mórbida população. E assim termina a nossa viagem de hoje. Cuidado com o degrau ao desembarcar e lembre-se de avaliar o podcast e nos seguir nas redes sociais. Se você gosta do podcast, compartilhe com seus amigos. Estamos sempre procurando por novos passageiros para assombrar. E não se preocupe, a carruagem sobrenatural é grande e tem espaço para todo mundo.